O Brasil vive uma crise no Legislativo. Agora estamos discutindo o aumento do número de vereadores. Mas, recentemente, o Poder Judiciário tomou a frente e tomou decisões importantes sobre o reconhecimento da união estável entre homoafetivos. Discussão que, dentro do Congresso, não participou de um discurso moralista, pobre e radical. Mas será que o Poder Legislativo está em crise ou ele precisa se rever sua função, sua posição? Vamos discutir um pouco sobre o Poder Legislativo, o papel que ele exerce e o aumento do número de vereadores no Brasil, especificamente em Maringá, com o advogado especialista em Direito do Estado. Vamos conversar com o Rogério Calazans. Professor, doutor Rogério, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês mais uma vez.
Nós estamos diante da discussão do aumento do Legislativo. A sociedade civil organizada não quer o aumento do número de vereadores. A sociedade civil organizada está certa? Não temos que aumentar o número de vereadores, afinal a função deles é questionável ou não?
Olha, essa discussão, na verdade, ela é muito relativa, né? O que é certo é que realmente o Poder Legislativo, entre todas as funções do Estado, vive uma grande crise. E é realmente uma crise de legitimidade, sim. Eu acho que já tem algum tempo que as deliberações do Poder Legislativo já não condizem mais com a opinião rasa da população. Isso precisa ser revisto. O grande problema é que, como na época ainda da Constituinte, os próprios deputados que montaram a Constituição continuaram no mandato, eles criaram ali um mecanismo que não permitiram à população, ao eleitorado como um todo, interferir de modo mais direto nas suas deliberações. Agora, a questão relativa ao aumento ou não do número de vereadores é muito relativa, porque me parece que a discussão feita pela sociedade, inclusive, ela está focada na questão dos gastos. Agora eu devolvo a pergunta, será que a questão dos gastos é o mais importante? Porque nós poderemos ter o aumento do número com a manutenção dos custos, o aumento do número até mesmo com a redução dos custos, uma vez que a Constituição estabelece um percentual fixo para o orçamento da Câmara, né? A questão ela realmente é de legitimidade da atuação. A gente tem que discutir se 15 ele garante legitimidade para a sociedade ou se é necessário ou não o aumento.
Agora, quando se fala de legitimidade, se fala do cidadão. O cidadão hoje, ele é habilitado o suficiente para poder entender até que ponto ele vota em alguém que responda às suas funções? Essa crise do Legislativo, não é a qualidade dos seus componentes?
Sem dúvida nenhuma. A qualidade e a responsabilidade, Gilson, ela é coletiva. Ela é tanto a responsabilidade da própria instituição, como a responsabilidade do cidadão também. Agora sim, é muito fácil atribuir responsabilidade para todo mundo, né? Porque quando todo mundo tem responsabilidade e ninguém tem responsabilidade, o resultado é o mesmo, né? O cidadão vive essa crise porque, como nós já discutimos inclusive na CBN, a nossa crise institucional no Poder Legislativo, ela remonta há muito tempo. A gente tem um mau exercício do poder, nós temos partidos extremamente mal configurados, extremamente mal organizados, partidos que não se definem, que não têm ideologia própria, que não têm coragem, inclusive, de dar a cara. Sabe? A gente confunde, né? Ao mesmo tempo que se tem um parlamentar defendendo uma ideia hoje, amanhã ele defende outra ideia, ao mesmo tempo que se tem um partido defendendo uma linha de atuação em um dia, no outro dia ele já está fazendo acordos para ocupar cargos no Poder Executivo, abandonando a sua postura sem que não haja nenhuma imposição, nenhum sancionamento para ele. Então, isso tudo confunde a cabeça do eleitorado. Na verdade, a população não entende para que serve partido, qual que é a função deles e como é que funciona, enfim. E aí gera toda essa discussão, porque realmente a crise do poder legislativo hoje passa por uma péssima composição, uma má formação e uma má votação, inclusive, por parte do eleitor.
Bom, nós vamos cair então no eleitor, essa má formação do eleitor, que eu acho que é um ponto importante nessa nossa conversa. Como mudar esse eleitor?
Olha, é bastante complicado. Primeiro, nós precisávamos de um pouco mais de educação. Pra você ter uma ideia, é um absurdo. Absurdo, Gilson. Eu, particularmente, considero um grande absurdo. Eu, como advogado, estudei direito constitucional apenas na faculdade. A Constituição é que estabelece a criação do Estado. Ela que cria Câmara de Vereadores, ela que cria Senado, ela que cria deputados. E se você pergunta na rua para um cidadão comum, eu te garanto que no mínimo 95% da população não sabe a diferença entre deputado federal e senador. Não sabe por que, se vota nos dois ao mesmo tempo. Compreende? Então, assim, nós temos um problema grave de educação. O nosso Estado não é ensinado. Nosso Estado não é debatido. O povo, as crianças, os adolescentes, a juventude não aprende sequer como é que se compõe o Estado. Qual a função de um prefeito, de um vereador, qual a função de um presidente da República. E essa situação ela é piorada quando se vê a atuação, especialmente dos parlamentares, por exemplo, é totalmente focada no assistencialismo ou nos tais dos requerimentos e das autorizações, os projetos de leis autorizativos. O Poder Executivo não depende de autorização do Poder Legislativo para atuar dentro daquilo que a Constituição já lhe estabeleceu como prerrogativa. Não precisa de autorização, por exemplo, para construir uma creche. Às vezes a gente ouve falar, o vereador tal apresentou um projeto de lei autorizando o prefeito a construir a creche. O prefeito não precisa dessa autorização. Então tudo isso também contribui para essa má formação. Começa por uma questão de educação, sabe? E aí eu acho que o Poder Judiciário tem um papel fundamental. Competiria ao TSE e ao STF lançar, porque eles têm essa prerrogativa, sim, uma campanha de conscientização, não só no período eleitoral, mas mostrar um pouco mais como é que se constitui o Estado, qual que é a função de cada um e qual que é o papel do partido na administração estatal.
Fazer uma brincadeira, estou querendo dizer que tem muito vereador fazendo festa com o chapéu do prefeito.
Ah, com certeza. Esses tempos, inclusive, nós ouvimos aqui em Maringá várias falas agora nesse debate do aumento do número, dizendo da função do vereador, que sem o vereador o prefeito não faz, que sem o prefeito não pode atuar. Isso não é verdade. A Constituição estabeleceu bem os papéis de cada um. O vereador, ele tem um papel importante? Tem, né? Mas ele não precisa autorizar o prefeito em nada que é da sua atribuição constitucional, como, por exemplo, construção de escola, de creche, de hospital, asfaltamento de ruas, enfim.
Agora, quando se fala da atuação na vida pública, nós temos a sociedade civil organizada. Em Maringá existe uma organização, em várias instâncias existe uma sociedade que está se organizando. Nós precisamos mais de organização do cidadão do que de democracia, até certo ponto?
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, eu só faria uma adequação dizendo assim que o nível que nós estamos, o momento da democracia que nós vivemos, exige essa organização. Sabe por quê? Assim, considerando, inclusive, a balbúrdia democrática que a má organização dos partidos políticos criaram, exige da sociedade uma organização. E agora veja, Gilson, sabe, a gente não está aqui para necessariamente defender uma tese ou outra, né? Mas o cidadão, ele tanto se organiza nas suas associações, enfim, nas suas organizações, como também deveria se organizar mais dentro dos partidos. Procure os partidos. Tem simpatia pelo partido? Procure o partido, vai conhecer o seu estatuto, faça uma filiação partidária e faça com que aquele partido tenha uma atuação que realmente lhe represente. Sabe, nós estamos agora no Congresso Nacional discutindo aí a reforma política e o cidadão não está participando. Isso é muito grave. Então é necessário, quem tem simpatia pelo Partido A, procure o Partido A, pode até fazer a filiação partidária e exija do partido um posicionamento claro em relação a isso, exija da sua associação de moradores, trate de se organizar, porque o momento democrático que nós vivemos exige sim organização. E a organização funciona. Um exemplo disso é o projeto de lei, que ainda não foi aplicado, mas que com toda certeza representa um avanço para a organização do eleitorado, do cidadão brasileiro, o projeto de lei da ficha limpa, que foi aprovado.
Agora eu quero fazer uma brincadeira perigosa, quando se fala, por exemplo, de democracia e representatividade. Alguns teóricos do século XVIII, entre eles o Tocqueville, do século XIX, diziam que a democracia no mundo, ela poderia se transformar numa tirania. Dá poder demais para um povo que não tem cultura colocar o tirano que não tem cara e não se responsabiliza pelos seus atos. No Brasil, a gente tem uma democracia, tem uma maioria que tem pouca capacidade de discutir problemas sérios e relevantes. E às vezes parte por preconceito. Será que nós precisamos reduzir o número de partidos? Deveríamos criar um mecanismo, tentar reduzir essa proliferação de partidos que às vezes sustentam esse tipo de prática tirânica que a democracia se usa?
Olha, eu particularmente defendo essa tese. Eu acho que é necessário, sim, uma redução do número de partidos. Eu acho que a gente só não pode também ignorar alguns elementos. A questão da redução dos números de partidos ela não passa necessariamente pela eliminação de pequenos partidos. Você tem pequenos partidos ideológicos que, concordando ou não, para a democracia são importantes. Representa uma ideologia, mesmo sendo pequenos, mesmo não tendo nenhuma representação, e então eles devem permanecer né, que existindo no cenário nacional. Agora, por outro lado, essa possibilidade de cada um que discorda de um partido sai e cria outro partido, isso só piora para a democracia. Isso não é democracia, isso é democratismo. Isso gera, na prática, sim, a formação desses grupos oligárquicos que ficam se revezando no poder porque confundem a cabeça do eleitor. Por que que se debate tanto a criação de novos partidos e não se debate uma educação mais consistente em relação à formação do Estado? Eu acho que é mais do que necessário. O Brasil precisa urgentemente reduzir a quantidade de partidos, sim.
Doutor Rogério Calazans, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu fico à disposição e para mim é uma grande honra participar com vocês.
Conversei com o advogado que é especialista em direito do Estado, Rogério Calazans. Falamos sobre a crise no Legislativo, que o advogado assume que ela realmente existe. A falta de uma consistência democrática no país e de participação da sociedade civil nas instituições políticas, até mesmo nos partidos, defende o doutor Rogério Calazans, que é especialista em direito do Estado.